Shalom, אנחנו נקיים שיעור בנושא התקפה על החיבור.
Olá, boa noite. Estamos em uma lição especial a respeito do tema ataque à conexão. Seguimos com a leitura do ponto 4. O Rav diz: por que precisamos realizar um ataque na direção da conexão? Porque de outra forma, nós não descobriremos, não revelaremos a inclinação ao mal. Tudo que possuímos em nosso mundo, tão extenso com tudo que há aqui, distintas inclinações, quedas, problemas nível animal e homens. Tudo isto ocorre no nível falante, vivente. E o nível falante começa quando nós falamos da formação do homem. E a formação do homem é a qualidade dos desejos e a união destes desejos em uma única forma, um único partsuf, em uma única existência, em um único Havaya. E nós ainda não possuímos isto. E se desejamos nos acercar a isto, devemos fazer esforços na direção da conexão entre nós, de acordo ao que nos dita a Kabbalah, os cabalistas, nossos professores. Por isto, nós temos a obrigação de chegar à conexão, ao Arvut, à união, a este pacto, todos esses escrutínios que unicamente podem ser alcançados sob pressão na direção da conexão. E então podemos descobrir essa serpente que se oculta ali. Entre uma montanha de pedras, que somos nós, e que vemos que cada um é como uma rocha. Então, cada uma destas rochas desejam, por exemplo, unir-se entre elas, e quando se pressionam uma contra a outra, começam a mostrar-se esta serpente que se oculta entre eles, e então a descobrimos. Não é a inclinação ao mal que as pessoas pensam que têm e que há em suas vidas e que há todos os problemas familiares, entre as pessoas e relações e tudo mais, senão que a inclinação ao mal se descobre unicamente com respeito à conexão, porque a conexão, para ele, é um novo nascimento. E a partir deste nascimento é que surge a conexão, é que a pessoa surge na conexão. E então, ao mesmo tempo, morre na recepção. Por isso, nós devemos trabalhar sobre a conexão, com respeito à conexão, realmente fazer um ataque na direção da conexão, para poder despertar a inclinação ao mal, para poder conhecer o Criador. E para fazer isso, precisamos estar direcionados à conexão, e com respeito à conexão, contra esta inclinação ao mal, podemos escolher o Criador. Por isso, sempre teremos aqui um motivo para rezar, para oração, porque nós sempre descobriremos quando somos débeis, incapazes, e simplesmente cada vez mais nos sentiremos como sem forças, ausentes de forças, cada um de nós, e todos juntos veremos que somos incapazes. E então, o povo de Israel suspirou pelo trabalho, que quer dizer que então poderemos ver como nos acercar na direção deste ataque entre a conexão entre nós, para poder começar este processo. Este processo de encontrar a inclinação ao mal e então deverá haver um escrutínio, uma clarificação com respeito à inclinação ao mal. Vamos ler. Leremos fragmento 4 com respeito a qual é a medida do arrependimento. Rabash, artigo 1. Devemos saber que quando a pessoa deseja saber do trabalho que é unicamente prático, sem intenção, e deseja começar o trabalho da ação com a intenção de doar, com isto vê que há muito trabalho, porque enquanto o corpo começa a ouvir com respeito à intenção de doar, de imediato começa a opor-se e não permite continuar o trabalho. e apresenta-lhe cores escuras com respeito a este trabalho. Neste estado, a pessoa deve acreditar que somente o Criador pode ajudar-lhe. E aqui há lugar para que a pessoa possa apresentar uma oração verdadeira, chamada verdadeira. Visto que é verdade, que assim quer dizer que o Criador faz que a pessoa não possa ajudar-se a si mesmo. A razão disto, como sabemos, é que não há luz sem Kli, como disse Balasulam, que o fato que o Criador fez que o homem não possa sair por si mesmo do amor próprio é para que o homem se veja necessitado do Criador, para que o Criador lhe ajude. De que modo o Criador ajuda a pessoa? Com Nishmeta Kadisha, alma sagrada, como está escrito no Zohar sagrado, pois de outro modo não terá necessidade de receber a luz da Torá. E se contentaria cumprindo a Torá e as mitzvot, e não teria necessidade de receber as luzes de Naranjai, de Neshama, as quais foram preparadas para a pessoa. Entretanto, quando a pessoa vê que não pode sair do amor próprio e alcançar o estado de equivalência de forma, então necessita a ajuda do Criador para que lhe ajude. E por que meio lhe ajuda? Por meio de Nishmeta Kadisha, chamada luz superior, que se revela no homem, para que sinta que há nele uma alma que é parte do Criador desde cima. Resulta que, segundo a superação do homem, incrementa a revelação da luz do Criador, e para isto fez o Criador o sofrimento do coração, que a pessoa não tenha força para superar o mal que obtém, que revela, senão que está necessitado do Criador, e assim terá necessidade de conseguir o estado de Naranjai, que está na alma. Vamos ler novamente, amigos, ponto 4, Rabash, artigo 1, qual é a medida de arrependimento? Devemos saber que quando a pessoa deseja sair do trabalho, que é unicamente prático, sem intenção, e deseja começar o trabalho na ação com a intenção de doar, há nisto muito esforço. Porque enquanto o corpo começa a escutar com base a intenção de doar, de imediato começa a opor-se e não permite continuar direito o trabalho, apresentando cores escuras com respeito a este trabalho. E nesse estado, a pessoa precisa acreditar que somente o Criador pode lhe ajudar. O Rav interrompe. Aqui há a primeira pergunta. Por que o corpo não se nega o trabalho, a fazer trabalho sem intenção? Sem intenção por doar. Sem intenção pela conexão verdadeira. O corpo não se opõe. Não há conexão, não há ninguém que se oponha, não há nada. Seguimos com a leitura no ponto 4. Segue a leitura. E aqui há lugar para uma oração verdadeira, uma vez que o Criador sempre faz que a pessoa não pode ajudar-se a si mesmo. E a razão disso é como sabemos, que não há luz sem Kli. Como disse o Balasulam, professor Balasulam, que o fato que o homem fez, que o Criador fez com que o homem não possa sair de seu amor próprio, isto é para que o homem se veja necessitado do Criador, para ter a ajuda do Criador. E de que modo o Criador lhe ajuda? Com Nishmeta Kadisha, alma sagrada, como está escrito no Sagrado Zohar. Pois de outro modo a pessoa não tem necessidade de receber a luz da Torá. E se contentaria cumprindo a Torá e as mitzvot. E não teria necessidade de receber as luzes de Naranjai de Neshama que foram preparadas para ela. Entretanto, quando a pessoa vê que não pode sair do amor próprio e alcançar o estado de equivalência de forma, então necessita ajuda do Criador para que lhe ajude. E por que meio lhe ajuda? Por meio de Nishmeta Kadisha, chamada luz superior. Luz superior que se revela no homem, para que sinta que há nele uma alma, que é parte do Criador de cima. Resulta que, segundo a superação do homem, então incrementa a revelação da luz do Criador. E para isto, o Criador fez o sofrimento no coração, para que a pessoa não tenha força de superar o mal que reside, senão que sempre esteja necessitado do Criador e assim tenha a necessidade de conseguir o estado de Naranjai, que está na alma. O Rav diz: e como o mundo descobre o poder de unir-se ao sistema correto e bom, a esse sistema adaptado à natureza, que o mundo se sente dia a dia tão separado, tão distanciado, com um rechaço tão grande, com um afastamento tão grande, com uma falta de poder de chegar a algum tipo de aceitação como este mundo, a pessoa pode sentir uma necessidade assim na direção disto. Como é que o mundo pode receber força para suportar isso? Há aqueles que desejam unir-se num grupo, que têm uma inclinação, têm um desejo, e então, de alguma forma, tentam descobrir esta inclinação ao mal neles, começam a rezar, começam a receber ajuda do alto, e então a inclinação ao mal se transforma em boa, se descobre a conexão, inclusive, que é 620 vezes maior do que foi em Adão Harishon no momento do pecado. Mas no mundo como? Que são incapazes e que realmente têm força. Qual será seu caminho? Como será? São conosco. Rav diz: como devemos ver a necessidade pela conexão? Como essa deverá ser elevada e surgir em... Sinto muito, amigos. Como sentir, a partir deste estado em que nós vemos que não temos nenhum papel, ou que, primeiramente, por nossa parte, que sintamos que devemos buscar um objetivo, que é a formação da alma? Sinto muito, amigos, pela tradução. O que provoca o quê? O que ajuda o quê? Em que ritmo? Em que necessidade os desejos se desenvolvem no público, na conexão, das suas vidas comuns, e se organiza. E para nós, o que nos resta é alcançar este estado de alma. E nós podemos despertá-los. Então, nós despertamos os demais. Começaremos um novo trabalho. Há entre nós algum tipo de conexão? Ponto 5. Dois esforços no trabalho. Rabash, a ordem do trabalho do homem na Torah e Mitzvot é quando quer dedicar-se ao trabalho do Criador. É quem quer lutar e vencer a tendência ao mal. Quer dizer que, devido a que, por natureza, o homem se esforça quando é em benefício próprio. Enquanto que, ao ver que não sairá deste trabalho, não receberá nenhum benefício próprio, não está capacitado para o trabalho. E chega com argumentos e perguntas. De que serve a vocês este trabalho? Ou seja, que ganhos terão dele? Por que a pessoa deve se esforçar-se? E quando a pessoa o supera e clama que deseja trabalhar contra a natureza, que é doar ao Criador, então a tendência ao mal vem com outro argumento e pergunta o reclamo do faraó malvado. Quem é Deus, Criador, para que eu obedeça? É possível trabalhar em benefício do próximo unicamente quando sei que o próximo recebe esforço? Do contrário, se tem dois esforços ou não? O Rav interrompe e diz: o que é e como ocorre quando perguntamos quem é o Criador para que eu obedeça? Ou seja, quando perguntaremos quem é o Criador para que eu obedeça? Como deveria ser aqui este estado incluente? Qual é essa situação para que perguntemos qual é o Criador para que nós o obedeçamos? Sim. Como se dá essas circunstâncias? Por favor. Entretanto, o coração nunca quer isto. Vamos ler novamente o ponto 5. A ordem do trabalho do homem em Torah e Mitzvot é quando quer dedicar-se ao trabalho do Criador. E por isso deve lutar e vencer a tendência ao mal. Quer dizer que devido a que pela natureza o homem se esforça quando é em benefício próprio, enquanto que ao ver que não receberá deste trabalho nenhum benefício próprio, não está capacitado para o trabalho. E chega com argumentos e perguntas. De que lhe serve a vocês esse trabalho? Quer dizer, que ganho terei dele? Que a pessoa deve se esforçar? E quando a pessoa supera e clama que deseja trabalhar contra a natureza que é doar ao Criador, então a tendência ao mal vem com outro argumento e pergunta a reclamação do faraó malvado: quem é Deus para que eu obedeça? É possível trabalhar em benefício do próximo unicamente onde sei que o próximo recebe o esforço. Entretanto, se tem dois esforços, um que deve superar-se e ir contra a natureza e trabalhar o trabalho em benefício do próprio e não em benefício próprio, quer dizer, em nome dos céus. Dois, que precisa acreditar que o Criador recebe seu esforço. Estas duas questões são elementares no trabalho. E o resto das questões que surgem no homem são resultados que provêm dessas duas questões. É possível superar essas questões mencionadas unicamente mediante a força da fé, que está por cima da razão, que precisa responder ao malvado que no assunto da mente há lugar para o que está sendo questionado, mas por cima da mente, que significa o estado de fé, que acredita nas palavras dos sábios, somente este caminho é em benefício do Criador. Quer dizer que enquanto o homem põe todo o seu vigor e esforço em nome do Criador, este é todo o seu propósito, porque esta meta foi criada para o mundo. Para esta meta foi criado o mundo, assim como disseram os sábios antigos, que o mundo foi criado unicamente para isto. Brachot 6:72, ou seja, para o temor dos céus. Por isto, quando responde ao malvado que vai por cima da razão, que isso está oposto ao intelecto, já não pode o intelecto apresentar dificuldades com nenhuma pergunta, porque as perguntas estão dentro do intelecto. Entretanto, quando é por cima do intelecto, não há lugar para perguntas. O Rav diz: o que é o nosso trabalho em doação? O que significa que o nosso trabalho em doação está dividido em duas partes? Que anteriormente ou primeiramente o homem pode fazer algo sem o benefício próprio? Com certeza que isso é através da luz que reforma. E depois, ou tradição na qual o faz em nome do Criador. Por favor. Em que a consciência é a sensação da qualidade. O Rav interrompe e diz: o que quer dizer doar com o fim de doar, receber com o fim de doar, essas duas etapas, como passamos por elas? Por favor. Ações que nós unicamente nos elevamos por cima do ego, ou atos que com o ego juntos já doamos. Trabalho, e como é este trabalho? Seguimos na leitura do ponto 6. A Torá inteira é um único nome sagrado, do Rabash. Sempre devemos observar a meta, que é beneficiar aos seus criados. E se a inclinação ao mal chega a uma pessoa e lhe pergunta todas as questões do faraó, ele não deve afastar-lhes com pergunta, com desculpas, mas dizer: agora, com suas perguntas, eu posso começar a trabalhar em doação. Isso significa que não devemos dizer, com respeito às perguntas, que a inclinação ao mal vem a nós a fim de baixar-nos do nosso degrau. No contrário, agora ela está dando um local para trabalhar, pelo qual nós vamos ascender nos níveis de santidade, que é qualquer elevação do trabalho é chamado caminhar no caminho do Criador. É um jogo, a pessoa, o Rab diz, como me descrevo? Que falo aos companheiros atrás dos companheiros, que sem os companheiros eu não posso falar, na verdade, ao Criador. É como imaginar como eu falo com o Criador através dos companheiros. Simplesmente quero me dirigir a eles. Como faço então? Como me comprometo? Ouve a palavra Criador, Deus bom, e que eu posso pedir eu ao Criador? Ponto 6. Sempre devemos observar a meta, que é beneficiar seus criados. E se a inclinação ao mal chega a pessoa e pergunta todas as perguntas do faraó, não deve afastar com desculpas inválidas, senão que dizer que agora, com suas perguntas, eu posso começar a trabalhar na doação. Isso significa que não devemos dizer, com relação às perguntas da inclinação ao mal, que isto vem com o propósito de nos degradar do nosso nível. Pelo contrário, agora nos é dado um espaço para trabalhar, e através do qual poderemos ascender nos níveis de perfeição. Quer dizer que qualquer superação no trabalho se chama caminhar pelas obras do Criador, uma vez que centavo a centavo se forma uma grande quantidade, um grande cálculo. Quer dizer que todas as superações se acumulam em uma medida necessária para se converter em um kli para a recepção da abundância. E superar significa tomar parte do kli de recepção e adicionar aos quelins de doação. É como o massá que devemos colocar no aviut, a espessura. E então resulta que, se a pessoa não tem desejo de receber, não há sobre que formar massá. Por essa razão, quando a inclinação ao mal nos traz pensamentos estranhos, este é o momento de tomar ditos pensamentos e elevá-los por cima da razão. E isto é algo que a pessoa pode fazer com tudo o que sua alma deseja. A pessoa não deve dizer que agora recebeu rechaço no trabalho, mas bem dizer que lhe deram pensamentos e desejos desde o céu, para que tenha lugar para introduzir-lhes na Kedushá. Resulta disto que, pelo contrário, estão se aproximando desde cima e por isto lhe enviaram um trabalho. E disso se diz: os caminhos do Criador são retos, por ele transitará os justos, e nele os malvados fracassarão. E como transitar por estes caminhos reto, pergunta o Rafa, como sermos justos? Como ser como os justos que vão por caminhos retos? Não como os malvados que fracassarão a cada passo que derem. Por favor. Se sente também dentro do artigo, como é a ordem, artigo ordem do trabalho do Rabash 7, quando a pessoa acredita na bondade e no prazer que aproxima da razão, alcança a sensação da razão e conhece o mal que há dentro dele, ou seja, acredita que o Criador lhe dá deleite e prazer, e embora ele veja que o bom, o bem ocorre por cima da razão, então alcança reconhecimento, que é que ele sente em todos os seus órgãos o poder da inclinação ao mal que é encontrado em si mesmo, o qual previne ele de receber a abundância. Ocorre de acordo com isso que a fé por cima da razão que é sentida é seu inimigo dentro da razão, o qual obstrui ele de alcançar os bens. Porque esse é um padrão, de que à medida em que ele acredita que o deleite e o prazer é acima da razão, a tal medida ele pode chegar a sentir o reconhecimento do mal. Mais tarde, sente um mau espaço de sensação do deleite e prazer, uma vez que o reconhecimento do mal é a sensação nos órgãos que causam a correção do mal. Isso é feito, primeiramente, através da oração, quando ele pergunta ao Criador que dê a ele tudo em doação, chamado de Vekut. Através desses quelins, vasos, a meta vai ser revelada em providência aberta, significando que ele vai não mais estar necessitando de ocultamento, porque lá haverão quelins apropriados para poder receber. Como eu chego ao ódio para com o meu ego? A tal ponto que simplesmente sinto que o meu ego é a morte. Inclusive mais do que isto. Por favor. Ser como eles e nos posicionamos adiante. E este é o trabalho correto na dezena. O Rap diz, aqui não há nada que se descubra, senão que do seu oposto. Então, como eu descubro meu ódio ao mal? O meu ódio ao ego. Se a lei é, a regra é que todos descobrem precisamente do contrário. Sim? O próximo. Psh. Sim, o Rav diz, eu somente perguntaria agora, para finalizar, qual é a impressão de vocês com respeito às dezenas novas? Vocês já têm algum tipo de impressão, algum tipo de ideia com respeito às novas dezenas que vocês se encontram agora depois de terem mudado? Sim, não, adiante, falem. É um trabalho totalmente novo, muito reconfortante. As aulas são escutadas diferentemente. O assunto parece que nos traz mais altivez, mais... Outro amigo. É como se tivéssemos nascido novamente. A dezena me... Não sei. Eu me sentia entre estranhos e agora parece que estou em casa de novo. Quem mais? Vejo muitos amigos que de repente começam a aparecer, que de repente eu não os via, e eu sinto que agora tenho uma nova oportunidade, que amigos que não temem, não sentem, e vem um novo trabalho bonito de Surraf, bonito. Sim, outro amigo, quem mais? Bilges. Eu lembro que em um congresso, quando chegávamos à lição matinal, era como estar em um congresso, você disse. E agora nós estamos em um local em que é possível sentir, não unicamente meia dezena. Olhamos ao redor e aqui há uma energia, há algo que ocorre diferente aqui, que nunca ocorria anteriormente. E isto nos faz chegar a este local em que somos impulsionados. Sim, Zohar, muito bem. Bill, dê o microfone a Moshe. Não somente dentro da dezena, senão que se sente mais e mais isto que é como um kli, que temos, somos um tubo extenso e que... Outra pequena observação é esta transição de uma dezena ou outra. Há um tipo de espaço aqui dentro do trabalho diário e isto é muito interessante. E... aqui é algo distinto, porque é como quando o Rabash se afastou e faleceu e você precisou preencher esse espaço. E aqui é um espaço enorme para trabalho, então devemos aproveitar esse espaço para não perder. Sim, Zuhav, como dezena, este é um... vocês são quem implementam o papel do professor, sim? Ele... há uma dúvida, um temor. Há um trabalho com a dezena, que às vezes se transforma em um costume. Há um temor de como nos dirigir a isso corretamente. Gostaríamos de fazer, não queremos somente ser uma coleção de pessoas que se sentam fisicamente e então tem uma conexão e um sentimento físico. Digamos, estamos conectados como se isto fosse algo meu, e eu sustento fortemente nos braços. Senão, que como nos dirigir espiritualmente a isso? Digamos, há algum tipo de revisão com respeito a isso? Como corretamente tratar isso? O que significa realmente uma dezena? Como não fracassar fisicamente, sim? Se não buscar essa questão interna, que tudo é uma revelação interna com respeito ao que o outro amigo disse, com respeito à assistência, à paciência, que sempre devemos, que cada vez que é uma nova divisão, há muitas dúvidas e não sabemos como as pessoas vão reagir, as diferentes pessoas, e como vemos dezenas que realmente, que cada um chega e se soma. E agora também há dúvidas porque não podemos nos acostumar a essas novas dezenas e como obter esse novo nível de conexão e adicionar, inclusive, ele. Ao que parece, temos 487 amigos em Petactiva que estão em dezenas. 29 dezenas, amigos. Bom, Zohar. Sim, eu vejo que as mesas estão mais cheias. O principal é que não haja temor. Digamos, eu mudo um companheiro para outro companheiro, sim. Eu vejo que, depois de tudo... entre todos há a mesma, ao mesmo nível, e é bonito. E é bom que tenhamos um temor, dúvidas de perder a dezena. Quando, como eu me igualo com ela, como eu entro nela, sim, todas essas coisas. Devemos passar por isso. Vocês, com isso, deverão aprender dos atos da prática. Eu tampouco sei isto, não passei por mim mesmo por isto, eu compreendo isto. Entendo, entretanto, por outra parte, eu lhes invejo muito por isto. É um trabalho diferente. Porque... que falar a respeito das conexões das dezenas. Nós, no domingo, fizemos uma aula com respeito ao congresso e falaremos com respeito ao que teremos no congresso e com respeito a isso me dirijo aos nossos grupos em Israel e no estrangeiro, em especial os amigos da Europa, que... convém participar no próximo domingo na lição matinal. Porque nós conversaremos, falaremos sobre todos estes grandes congressos e como fazer desses congressos algo realmente que se transforme em um local para a conexão. Será interessante, será conveniente e aprenderemos muito disto. Moscou.
Раф Николай спрашивает, что такое клей в десятке?
O Rav diz, os amigos de Moscou dizem, o que significa um kli na dezena? Kli na dezena, diz o Rav, é este mesmo desejo comum que nós construímos através dos pontos no coração. Falamos disso já, que os pontos no coração nossos, esses ardem, e perguntam por que vivem. Nós desejamos alcançar a essência da vida, o propósito da vida, o motivo da vida. E nós, para isto, devemos trabalhar juntos em um único sistema. Simplesmente impulsionar juntos não é suficiente. Nós ainda precisamos dessa luz superior que nos ajude, primeiro que nada, a nos acercar e a tirar este ponto, cada ponto e ponto, dentro de nosso ego e realmente de nossas entranhas, de nossos intestinos, assim que podemos dizer, que tenhamos um ponto de desejo em comum com respeito ao propósito da criação e que possamos nos limpar dos outros objetivos e metas que nós cada vez possamos saltar a eles, nos arrancamos, nos escapamos deles, que este ponto seja nos permita unir e chegar a pontos para que possamos pressionar a todos para que nos unamos mais. E então deverá, digamos, ferver para que possamos chegar a um único ponto. E então nós poderemos sentir até quanto nós estamos opostos a isto. E disto resultará uma serpente que se esconde entre as pedras, como podemos dizer. E depois de tudo, nós ainda pediremos muito para que possamos nos unir. E descobrimos, depois de tudo, com respeito ao nosso desejo, essa serpente, e ainda assim teremos sempre essas duas forças, uma com respeito à outra, porque sempre será assim. Assim como hoje também estudamos que como as coisas são medidas, e então necessariamente precisamos do Criador aqui. E assim é como se avança, assim é como se chega à primeira conexão, através da luz que reforma, e com ela nós já começaremos a descobrir um degrau novo, um degrau superior. E este é o caminho. Esperemos que nós estejamos mais preparados a este estado, a esta posição para o congresso. Pode ser que antes que isso nós começamos a sentir fenômenos já nessa direção, mas na realidade nós queremos agora que eles ocorram já. Está bem? Muito bem. Sim, Uri, rápido. Bom, vamos passar ao texto. Sim, em outra direção. Digamos que agora eu sinto que dentro da dezena anterior havia algo. E neste momento eu sou como uma criança que deixou a casa. E falta o ambiente. Não o ambiente, senão que algo se formou dentro da dezena aí. Digamos que é algo que eu quero fazer também dentro dessa nova dezena, mas me falta algo. Não posso te ajudar em nada. Você terá que formar isso por si só. Sempre teremos desejo por algo novo, algo velho, porque algo velho, inclusive se for mal, que a pessoa abandonou, depois de um tempo começa a sentir nisto algo doce. Porque assim é com qualquer coisa. Assim, recebe uma mitigação. As pessoas que estiveram em acampamentos de guerra, depois falam como isto, como se fosse algo bom. Quando ouvem música, assim, algum tipo de essas músicas de exército, assim, e que lembram deste passado terrível gostam de ouvir, porque há uma minimização, sim, a respeito desses tempos que passaram mal alguma vez. E em Shamat, no Shamat 50, diz que há dois estados. Leia, chore pelos estados, e enfim.